Rádio Repórter, jornalismo na velocidade da notícia. Apresentação, Renato Ribeiro.
Nordeste FM é mais ouvida de Feira, 5 horas e 36 minutos. Este é o programa Rádio Repórter Nordeste FM. Nós estamos agora com a médica infectologista doutora Normeide de Pedreira. Logo no início da pandemia, ela concedeu uma entrevista aqui para a gente. Evidentemente que depois desse tempo todo, muitas coisas mudaram de lá para cá. E a situação da transmissão comunitária do coronavírus se tornou ampla e a gente precisa, nesse momento, saber informações com mais precisão, né? Porque existem vacinas em teste, são mais de 100 vacinas sendo produzidas em todo o mundo, mas uma vacina você não produz de uma hora para outra. Por isso nós estamos com essa médica infectologista, professora universitária, uma pessoa que estuda o tempo todo, muito focada, inclusive. Doutora Normeide, muito obrigado por atender aqui o nosso convite, de estar conosco. Primeiro, sobre essa situação que a gente está vivendo agora, eu estava esclarecendo, antes de chegar aqui, eu estava acompanhando uma reportagem falando que não existe outro remédio senão o isolamento social e distanciamento, né? Porque senão as pessoas podem ser infectadas. Boa tarde, doutora Normeide.
Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos que fazem o programa Rádio Repórter da Nordeste FM e a todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer conversarmos sobre temas de utilidade pública e eu espero que nossa conversa seja bastante proveitosa para todos os ouvintes.
Vamos falar sobre vacinas inicialmente, né, que a senhora conhece muito bem. Aliás, eu mando um abraço aqui para o Marcos Túlio também, que com certeza deve estar nos acompanhando. Eu gostaria que a senhora falasse sobre isso, que a senhora trabalha com isso também, orienta as pessoas, e para que a senhora nos dê um norte nesse sentido, porque equivocadamente, por causa da desinformação, muita gente está divulgando aí outros medicamentos que não são a cura para o Covid-19.
É verdade, Renato. Infelizmente, nós não temos ainda nenhum protocolo estabelecido que nos dê certeza de cura do vírus, como também não temos nenhum protocolo de prevenção sob a forma de medicamentos. A prevenção, até o momento, ela é limitada ao distanciamento social, à higienização de mãos, ao uso de máscaras, e assim evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos sem que tenham sido previamente higienizadas. Por enquanto, a única certeza de atitudes preventivas que nós temos é quanto a isso. Existe já essa possibilidade da vacina, mas precisamos lembrar que as vacinas todas estão ainda em fase de pesquisa. A gente passou da fase de pesquisa de laboratório e agora está na fase de estudo em humanos. Então, isso significa que a vacina ainda não está pronta para ser aplicada em larga escala. Ela, por enquanto, está sendo testada em humanos. Ah, mas se já está testando numa quantidade grande de humanos, é porque a vacina já deu certo. Em termos, porque nós temos as fases de estudos das vacinas, cada etapa tem uma particularidade diferente da outra, e aí então a gente vai aguardar os resultados. Então, para você ter uma ideia, a vacina, para ficar pronta, qualquer vacina, ela leva um tempo longo. Até hoje, a maioria das vacinas levou entre 5 e 10 anos para ficar pronta. A vacina que nós temos, a vacina que nós temos em uso da população, que levou menos tempo, foi a de cachumba, que levou 4 anos. Mas agora a gente tem, com as novas tecnologias, com desenvolvimento científico, a gente tem essa possibilidade de obter uma vacina para uso da população em cerca de um ano a um ano e meio, desde que começaram os estudos. Isso é um tempo recorde, isso nunca aconteceu. E por que demora tanto para se fazer uma vacina? Uhum. é porque primeiro tem a fase de laboratório, que é para identificar que parte do vírus vai ser usada para fazer a vacina. Essas vacinas que estão sendo testadas, as que já estão mais adiantadas, aí cada vacina é feita de uma forma diferente. Então, tem vacina que está sendo feita com a proteína chamada Spike, que é um daqueles espinhozinhos da coroa do vírus. Essa proteína chamada Spike, aí tem vacina que está sendo feita com uma parte dessa proteína. Tem vacina que está sendo feita com a coroa inteira do vírus. Tem vacina que está sendo feita com uma simulação de outro vírus combinado com esse vírus, o coronavírus, para produzir um outro resultado. Então, cada vacina tem sua particularidade e elas são diferentes entre si. Sempre vai ter alguma diferença. Uhum. E então, na época do laboratório, na época dos exames de laboratório, da pesquisa, eles vão identificando qual é a melhor parte do vírus a ser usada. A partir dessa identificação, eles começam a planejar os testes em humanos. Aí esses testes em humanos, que a gente chama de fases clínicas dos estudos, eles começam com um número reduzido de pessoas. Essas pessoas são voluntárias e são geralmente saudáveis. É feito um questionário a respeito do estado de saúde, geralmente se limita a idade, e testa o tipo de resposta que a vacina vai produzir no organismo humano, porque até então o estudo era só no laboratório. Então, essa primeira fase testa dezenas de pessoas, é um número pequeno. Depois, se deu certo com essas dezenas de pessoas, vai ampliar para centenas de pessoas, que é a fase chamada fase clínica 2. Aí vai avaliar a segurança dessa vacina, ou seja, se ela não vai trazer reações graves, vai avaliar se ela consegue proteger a pessoa, qual é a melhor dose, qual é a melhor via de administração da vacina. E essas pessoas que estão participando dessa fase de estudo, geralmente são pessoas com características semelhantes àquelas que os cientistas querem proteger com aquela vacina. Por exemplo, tem vacina agora sendo testada para o coronavírus, que está sendo testada de 18 a 50 anos. Por quê? Porque a faixa etária que foi mais acometida, e porque também resultados até 50 anos muitas vezes podem ser extrapolados para uma idade acima dessa. Então, como não está sendo uma doença agressiva para... não está sendo uma doença agressiva para crianças, o que é que a gente tem? A gente tem um estudo em adultos que estão tendo uma doença mais grave. É possível que no futuro eles façam estudos em crianças também, mas a gente ainda não está nessa fase, né? Isso. Depois, então, passa-se para a fase 3, que é aplicando já essa vacina para milhares de pessoas, que é para avaliar efeitos colaterais para um número maior de pessoas, para ver se tem segurança essa vacina. E então, depois dessa fase, vendo que ela é segura, vendo que ela protege, eles vão também fazer testes para projetar o tempo de duração dessa proteção. E aí, então, depois é que eles entram com pedido de registro, e os órgãos regulatórios, eles irão avaliar se aprovam ou não essa vacina para consumo da população. Então, como você vê, isso é bem complexo. Tanto que de quase 200 vacinas que já começaram a ser estudadas, nem todas vão chegar realmente a ser usadas, né? Então, cada fase vai deixando algumas para trás, porque elas não vão se mostrando tão boas quanto se pensou que seriam.
Exato. A gente tinha observado que uma das vacinas mais avançadas é aquela do laboratório em Oxford, na Inglaterra, né? Isso já está na terceira fase. Ontem eu acompanhei uma entrevista de uma médica infectologista de uma universidade de São Paulo. Algo me chamou a atenção quando ela disse assim: existem situações que mesmo na terceira fase, mesmo com estudos estando avançados, às vezes a vacina só tem 10% de eficácia. Por que que isso acontece, doutora Normeide? Isso pode ocorrer? A senhora falou com muita prudência aí, a mesma prudência foi utilizada pela médica que eu assisti à entrevista ontem. Queria que a senhora comentasse sobre isso aí, que 10% é um índice muito pequeno, que ela disse que às vezes uma vacina, todos os estudos, e seguindo as normas protocolares da ciência, às vezes a eficiência é apenas de
10%. Isso. Acontece, Renato, que quando se faz os estudos de laboratório, por mais que esses estudos deem subsídios para que os pesquisadores sejam otimistas no sentido de que esperem que essa vacina vai funcionar muito bem, existe uma possibilidade de, quando extrapolar esse uso para humanos e principalmente para uma população grande, não dá certo. Isso a gente já teve com outras vacinas. Então, a gente tem muitos anos de estudos para vacina contra o HIV, por exemplo, e nunca se conseguiu uma vacina. Muitos anos de estudos para vacina contra herpes simples. Já se teve chegando lá e não deu certo. Então, o herpes simples, por exemplo, deve ter uns... Se não tiver 30 anos, está perto de 30 anos que se pesquisa uma vacina para o herpes simples e sem conseguir. É porque, como eu falei, tem o estudo com poucas pessoas e vai aumentando. Então, começa com dezenas, beleza, deu certo para vários. Aí vai para centenas, já deu certo para uns e não deu para outros. Vai para milhares de pessoas, é aí que se vai ver realmente quem é a vacina, quando se avalia uma população maior. E aí, se a gente tiver uma eficácia muito baixa, não vale a pena aplicar a vacina que vai proteger 10%, por exemplo. Né? O ideal seria que a vacina protegesse próximo a 100%, mas a gente tem poucas vacinas que protegem bem próximo a 100%. A grande maioria das vacinas dá uma proteção superior a 80% e chega até próximo a 100%, dependendo de qual seja a vacina. E algumas vacinas dão uma proteção menor que isso, mas ainda assim vale a pena. Agora, se for 10%, 20%, 30%, não vale a pena, entendeu? Então, as pesquisas com vacinas, elas são muito caras, muito demoradas e nem sempre dão o resultado que a gente espera. Por isso que, por mais otimistas que nós estejamos com essas vacinas, nós temos também que ser prudentes. A gente tem que realmente aguardar os resultados. Estamos na fase de testar em milhares de pessoas, fase 3. E aí, o que vai acontecer? Depois que fizer esses testes, aplicou a vacina, essa pessoa vai ser monitorada durante um tempo. Qualquer coisa que a pessoa sinta tem que ser relatada, que é para ser avaliado se pode ser um efeito colateral da vacina. E, além disso, tem o período certo que eles vão fazendo coletas de exames de sangue para verificar o nível de anticorpos que cada pessoa produziu em relação à vacina. E aí, então, é que vai verificar o quanto essa vacina protege. Então, a gente ainda está um pouquinho longe, porque eles têm que finalizar a aplicação, depois eles têm que verificar esses resultados de exames, verificar tudo, analisar esses dados estatisticamente, para então dizer a vacina é boa ou então a vacina não serve. Acreditamos que a vacina vai servir, que vai ser boa. Por quê? Porque são duas indústrias bastante experientes com outras vacinas, a Pfizer e a BioNTech, né? acreditamos que vai dar tudo certo. Mas sempre existe essa possibilidade de, quando extrapola para grandes populações, o efeito não ser aquele que a gente espera.
Doutora Normídia, eu tenho dois questionamentos importantes aqui. Hoje eu tive conhecimento, está sendo feita uma pesquisa lá em Pernambuco, né, em Recife especificamente, onde já está tendo uma baixa no número de casos de coronavírus, né? Tá em ritmo de queda, número de mortes, infectados, e eles estão analisando o sangue de pessoas que já foram infectadas, né? Isso pra, como uma forma de querer analisar a questão dos anticorpos. Queria que a senhora falasse sobre duas situações: anticorpos, os sangues que estão utilizados, o plasma de pessoas que já foram infectadas, e até que ponto essas pessoas podem serem consideradas imunizadas, pessoas que já tiveram o Covid-19. Porque eu não sei se já surgiram oficialmente casos no mundo de pessoas que já se contaminaram por mais de uma vez com Covid-19. Queria saber da senhora aí sobre a questão da imunidade, como é que funciona isso. E muita gente está fazendo teste, né, até nas empresas e tudo, de repente detecta lá que a pessoa ela tem um anticorpo, né, do Covid-19. Qual o risco que corre, não só para a pessoa, mas para quem está próximo dela também e quem já contraiu o Covid-19?
Assim, Renato, são várias questões. Na realidade, é uma doença que está conosco há poucos meses e ainda temos muitas perguntas e não temos respostas a todas essas questões. Uma dessas respostas que a gente só tem parcialmente é em relação à imunidade mesmo. O que é que a gente sabe? É uma doença que ela leva à produção de anticorpos, esses anticorpos que são considerados a imunidade da pessoa, mas nós temos uma situação que já tem estudo mostrando que nem todas as pessoas que têm a doença vão produzir anticorpos de memória, ou seja, aqueles anticorpos que vão proteger a pessoa por longo tempo. Então, tem um estudo mostrando que 8,5% das pessoas que têm Covid não produzem IgG, que é o que a gente considera a defesa depois que teve a doença. Então, 8,5%, de acordo com esse trabalho, não produzem. Uma outra questão é que esses 8,5%, eles tiveram a doença confirmada laboratorialmente, mas eles não ficaram protegidos. Aí a gente não sabe se essas pessoas, quando expostas, vão ter de novo e em quanto tempo. Da mesma forma que quem produziu esses anticorpos, porque aí a gente falou de 8,5% que não produz, a gente, da mesma forma, aqueles outros 91,5% que produz anticorpo, a gente também não sabe quanto tempo estarão protegidos por esses anticorpos. Por exemplo, a gente tem a catapora, que é a varicela, e o sarampo. São doenças que nos conferem imunidade permanente, definitiva. Se eu tive catapora ou sarampo, eu nunca mais vou ter, desde que a minha defesa seja uma defesa normal, né? Se for um imunocomprometido, já é outra situação. Mas eu nunca mais vou ter. Agora, se eu tiver gripe, eu posso ter 3 vezes no ano, ou mais, ou menos. Entendeu? Todo ano eu posso ter gripe. Então, tem doenças que a gente pode ter outras vezes e doenças que a gente não pode. Em que grupo a Covid se localiza aí? A gente ainda não sabe. A gente desconhece ainda a duração desses anticorpos circulando no sangue das pessoas. Não deu tempo ainda de avaliar isso porque é uma doença nova. Então, essa resposta a gente não tem ainda de quanto tempo o indivíduo fica protegido. Em relação ao uso do plasma, que você falou aí, né? Já tem alguns grupos de pesquisadores avaliando bem a questão de administrar o plasma do doente, do que teve, não é do doente, é do que teve a doença, né? E foi curado. Então, administrar o plasma daquele que foi curado para quem está doente, para curar o doente. Então, isso é porque, assim, o que é que tem ali no plasma do que teve a doença? Tem anticorpos. Eles vão dosar os anticorpos que o indivíduo tem, o doador do plasma. Ele tem que ter uma quantidade alta de anticorpos para esse tratamento ser eficaz e vai dar para o doente como se fosse um remédio, que na verdade não é nem remédio nem vacina. É o que? Ele dá anticorpos prontos. Porque quando eu tomo uma vacina, eu vou produzir meus anticorpos contra aquela doença. Não é assim. Não vai levar o indivíduo a produzir anticorpos. Ele vai dar os anticorpos prontos para que esses anticorpos combatam a doença naquela pessoa que recebeu. Então, isso às vezes é um pouquinho complicado de se entender. Mas é assim, o que é o anticorpo? O anticorpo é o meu exército que vai brigar contra um invasor, né? Então, o invasor chegou e eu elaborei minha defesa, que vai ser meu exército contra aquele invasor. Se meu exército for fraco, o invasor ganha. Se meu exército for forte, ele ganha do invasor. É, simplificando, é mais ou menos isso. Então, o que é que a gente vai fazer? Como a pessoa que está doente, ela não tem anticorpos suficientes ainda para se proteger daquele invasor, por qualquer motivo, ou por causa da idade, que já tem uma imunidade mais baixa, ou porque tem doença crônica, que também já tem uma imunidade mais baixa. Então, a gente dá aqueles anticorpos no plasma, esperando melhorar a performance desse exército da pessoa contra o invasor. Eu não sei se eu fui muito clara, se deu para...
Não, foi excelente, doutora Normeide. Deu para explicar direitinho, porque a gente está sendo bombardeado o tempo todo por informações e se faz necessário esse tipo de esclarecimento. A senhora médica, pesquisadora, infectologista e tem esse contato direto com esse tipo de medicamento, conhece profundamente isso, trabalha com isso. Eu lhe agradeço por todos esses esclarecimentos e tudo isso que a senhora falou resume numa coisa aqui. A gente precisa continuar tomando cuidado. Nós ainda não temos o remédio, nós ainda não temos a vacina e, equivocadamente, as pessoas até, ou seja, por motivações políticas, ou então porque querem encontrar a todo custo um medicamento para a salvação, aí para a cura do Covid-19, às vezes divulgam como se isso fosse já o suficiente. O que os que tem aí? Hoje mesmo estava passando uma matéria sobre hidroxicloroquina, mostrando que se produziu muito esse medicamento, que não há essa eficácia no tratamento, não diretamente. Então, eu já fiz matéria sobre isso aqui, mas eu lhe agradeço por todo o esclarecimento que a senhora prestou aqui ao nosso programa. Estamos à disposição, doutora Normeide. Muito obrigado mesmo por trazer essas informações para a gente.
É uma coisa, Renato, que a gente precisa esclarecer para a população também, é o seguinte: justamente por desconhecer o tempo de duração da imunidade, mesmo as pessoas que já tiveram Covid, elas têm que continuar com todas essas formas de prevenção. Então, tem que continuar usando máscara, tem que continuar com a higienização e com o distanciamento social. Por quê? Porque a gente não sabe se essa pessoa vai pegar de novo e daqui a quanto tempo isso vai acontecer, entendeu? Então, fica esse alerta aí para que todos se cuidem, mesmo que já tenham tido a doença.
Doutora Normeide, muito obrigado, viu? E até a próxima.
Eu que agradeço. Até breve.
Um abraço para o nosso amigo Marcos Túlio também, que com certeza deve estar acompanhando essa entrevista. Forte abraço, viu? Até a próxima.
Sim, muito obrigada.
Um abraço. Boa tarde. Ouvimos, portanto, a doutora Normeide Pedreira, ela que é médica infectologista. Tirando todas as dúvidas, a gente vai para um momento da Ave Maria. Daqui a pouco a gente pode comentar, inclusive, essa entrevista, que foi bem esclarecedora. Fique ligado.